A empresária angolana Isabel dos Santos está a ser acusada de 11 crimes no processo que envolve a sua gestão na petrolífera estatal angolana entre 2016 e 2017, segundo o despacho de acusação citado esta semana pela agência Lusa. O Ministério Público angolano, que analisa neste documento a gestão da filha de José Eduardo dos Santos, aponta várias irregularidades, entre as quais um esquema de gestão paralela e contratos celebrados com empresas a si ligadas, através das quais foram feitos pagamentos ilegais. Segundo ainda o despacho datado de 11 de janeiro, os arguidos causaram ao Estado angolano um prejuízo superior de 208 milhões de dólares, envolvendo salários indevidamente pagos, vendas com prejuízo, fraude fiscal e pagamentos fraudulentos a empresas. O Procurador-Geral da República confirmou esta semana a entrada em tribunal no prazo de 10 dias do processo de crime contra Isabel dos Santos, acusada de vários crimes durante a sua gestão na empresa petrolífera. Em declarações à televisão pública de Angola, Hélder Pitágoras acrescentou que neste processo estão ainda arrolados 3 cidadãos portugueses, integrantes da equipa que trabalhou com a empresária Isabel dos Santos como presidente do Conselho de Administração da Sonangol. O procurador confirma, por outro lado, que os advogados da empresária já foram igualmente notificados do teor da acusação.
De facto, esteve em instrução preparatória um processo de crime em que a arguida era a senhora Isabel dos Santos e outros cidadãos. Esse processo foi concluído, já foi elaborada a acusação. E, em termos legais, esta acusação tem que ser notificada aos advogados, e assim fizemos. Há um prazo visto na lei para que esses advogados possam reagir de alguma forma, e depois desse prazo ultrapassado, então, o processo será levado para o tribunal. Portanto, nesse momento o processo ainda não foi entregue ao tribunal, está a decorrer o prazo, mas os advogados já foram, portanto, notificados do teor da acusação e, portanto, aguardamos somente que o prazo termine para enviarmos o processo para o tribunal. Entre os vários crimes de que era acusada, dizem respeito à sua gestão durante o tempo em que foi presidente do Conselho de Administração da Sonangol e, portanto, é sobre isso que consta a acusação. Mas não poderei dizer, porque enquanto o processo não for remetido a tribunal, portanto, temos que considerar o processo como estando em segredo de justiça e, portanto, compete aos advogados agora reagirem à acusação feita pela Colegial da República. Pois, conforme eu disse, portanto, tudo isso tem a ver com atos de gestão que ela praticou durante o tempo que foi presidente do Conselho de Administração da Sonangol. Agora, em concreto, poderei falar assim que o prazo dado aos advogados para reagirem terminar, aí poderei dizer ser mais claro em relação a tudo isso. Mas, por enquanto, tem que se dar nota é que existe o processo foi concluído, foi elaborada a acusação, essa acusação foi notificada aos advogados e aguardamos que os advogados reajam à nossa acusação para podermos, então, dar entrada do processo em tribunal. E daí, outros trâmites, o processo seguirá dentro do tribunal. Há outros integrantes que faziam parte da sua equipa, são pessoas que trabalharam com ela naquela altura, designadamente há dois cidadãos portugueses, um deles era um dos gestores principais que ela tinha das suas empresas. Havia um outro cidadão também português, que era membro não executivo da Comissão de Administração, do Conselho de Administração da Sonangol, embora na prática tivesse ações de membro executivo, embora fosse de nomeação presidencial não executivo, portanto também é acusado, e assim como há uma cidadã também portuguesa que era a titular de algumas empresas, mas que estavam relacionadas a Isabel dos Santos.
Reagindo à acusação do Ministério Público, Isabel dos Santos associou o processo por suposta gestão danosa da Sonangol a um calendário político do presidente angolano que, segundo a empresária, quer conquistar popularidade para um terceiro mandato e afastar as pessoas que se lhe opõem. Em entrevista à Rádio Essencial, Isabel dos Santos considerou tratar-se de uma manobra de diversão e diz estar a ser vítima de perseguição política.
Na acusação, diz que eu era filha do Presidente da República. Está bem? Por isso é que eu digo que isto é de um cariz político. Porque se não fosse de cariz político, essa frase, na qualidade de filha do Presidente da República, não estaria lá. Estaria lá a frase na qualidade de administradora, na qualidade de gestora, e as suas funções. Do momento em que a Procuradoria Geral da República, João Pita Gross, coloca lá filha do Presidente da República, ele está automaticamente a poder falar dos engenheiros dos Eduardo Santos e querer vir atacar as decisões políticas tomadas na altura pelo titular do Poder Executivo. Ou seja, continuar a dizer estas mentiras que, de alguma maneira, o Presidente Eduardo Santos e a sua família andavam a influenciar e aderir às empresas públicas.
Mas não são valores muito altos. Em 14 meses, Isabel dos Santos, em 14 meses tem salários da sua equipa, 3,1.
Normalmente eu já sei dos salários. É esta mentira. Que tem que ser desfeita. Porque, por um lado, quando, infelizmente, o meu pai faleceu, o senhor Eduardo Santos faleceu, houve uma conversação muito grande entre a família e o Estado angolano, que não deixou a família fazer o enterro, que praticamente comportou-se de uma forma muito desumana com os membros da família, principalmente com os filhos, e que obrigou o corpo a ir para a bomba e haver um funeral forçado, onde quem assumiu as honras e onde quem se prestou a dar as honras foi o Presidente Valoeste. Então, pergunto, por um lado, vem dar as honras de herói, herói nacional, funeral com de Estado, que nós não podíamos fazer parte, o Estado angolano tinha que decidir tudo. Eu lembro de falar com o General Comandante na altura e ele dizer que o Estado angolano é que mandava, que nós, como família, não tínhamos palavra a dizer sobre esta questão, porque tratava-se de uma questão de Estado. Então, por um lado, querem dar as honras, mas por outro lado, depois, subterfugiamente, por trás, vêm fazer estes ataques com esta frase que diz aí, por ser filha do Presidente. Então, quer dizer o quê? Eu chegava ao lado dos administradores e intimidava-os.
Entretanto, o economista Carlos Rosado de Carvalho aponta alguns erros decorrentes da gestão de Isabel dos Santos. Em declarações ao programa Economia Sem Macas, o também docente universitário questiona os argumentos da empresária.
Mas, portanto, é Ideal Trudes Costa que dá posse a Isabel dos Santos na presidência da Tonebol. Portanto, a memória não deve ser curta. Nós devemos, e, portanto, se Isabel dos Santos praticou a ADA, quer dizer, enfim, Isabel dos Santos foi nomeada por alguém, foi nomeada por seu pai, mas onde tínhamos ideia de Trudes Costa, desempenharam um papel fundamental. E, portanto, estás a ver, muda. Agora, Isabel Trudes Costa é diretor do gabinete do Presidente da República. E supostamente está contra, enfim, todas estas situações. E, portanto, aqui há um erro, que eu acho que a Isabel dos Santos põe-se a jeito. Porque há algumas regras na gestão, e se Isabel dos Santos diz que é boa gestora, boa empresária, boa investidora, boa essas coisas todas, que é o seguinte. Quem prepara a reestruturação, os consultores, não devem executar o que eles prepararam. E Isabel dos Santos comete esse erro e que põe-se a jeito. Ela está na consultoria, não é? A preparar a reestruturação, para pôr a reestruturação num comitê técnico presidido por Ideal Trudes Costa. Mas depois, ela própria que vai executar a reestruturação. Isso é um bocado da gestão, não se faz. Os consultores não executam. Os consultores preparam, fazem as sugestões, fazem as propostas e depois vão-se embora, não é? Não tem nada aqui na execução. Esse foi um problema de Isabel dos Santos. E os pagamentos estão, de alguma maneira, relacionados com estas consultorias todas, não é? Ainda por cima, em vez da Sonangol pagar diretamente a todos estes consultores, pagava através das empresas de Isabel dos Santos, uma Mater, a primeira era Wise, enfim, ninguém conhecia essas empresas de consultoria de Isabel dos Santos. E, de repente, elas apareceram e ganharam o trabalho na Sonangol. E, portanto, eu acho que a Isabel dos Santos se pôs muito a jeito. Enfim, os tribunais vão decidir se o pagamento foi antes, se o pagamento foi depois. Agora, de facto, e depois é o seguinte, não é só esse o problema de Isabel dos Santos, que já está dando o problema com que pagamento. Além das empresas de consultoria, Isabel dos Santos também tem um problema com uma joint venture que tinha com a Sonangol, não é? No investimento da Galp. A Sonangol adiantou o dinheiro para esse investimento. Isabel dos Santos não pôs dinheiro nenhum. Ficou de reembolsar. E outras coisas que o Carlos Saturnino dizia era que, à última da hora, Isabel dos Santos era presidente da Sonangol e que nunca tinha pago o empréstimo da Sonangol. De repente paga o empréstimo da Sonangol e paga em quanzas.
Para Carlos Rosado de Carvalho, o assalto contra a petrolífera estatal, para além de Isabel dos Santos, existem outros nomes que a antecederam na gestão da empresa. Por isso entende que há critérios seletivos no julgamento deste caso.
Isabel dos Santos, como eu disse, quando vai passar na bola, supostamente, quando o antecessor José Maria de Lemos disse que aquilo já estava na falência, não é? Portanto, que a Sonangol não estava na falência. Portanto, a Sonangol não começa com Isabel dos Santos. A Sonangol tem uma história muito anterior a Isabel dos Santos. Eu quero dizer que depois não foi Isabel dos Santos que levou a Sonangol à falência. Esse pagamento a Isabel dos Santos, 100 e tal milhões de dólares, é muito dinheiro. Essa senhora não deixa de ser muito dinheiro. Mas comparado com as falcatruas e as fraudes que cometeram na Sonangol, até nem é nada. Portanto, o que eu pergunto é, como dizem os brasileiros, cadê os outros? Então é só a Isabel dos Santos que fez pagamentos ilegais na Sonangol durante este tempo todo? Não foi, de certeza. Absolutamente, não pode ter sido. Porque é só, quando ela vai, ela até diz, Isabel dos Santos, não, eu fui salvar a Sonangol. E de alguma maneira, pelo menos, era essa a intenção. E aquilo estava, de facto, na falência, como disse o presidente da Sonangol à época. Então as pessoas que levaram a Sonangol à falência. Eu estou-me a lembrar, em particular, de quem presidiu a Sonangol durante este tempo todo. Foi o Manuel Vicente, não é? O próprio PGR também já disse que tinham acabado as imunidades, tinham essas coisas todas. Mas enfim, eu presumo que enquanto ainda existiam as imunidades, estavam a fazer. E não é só o Manuel Vicente, porque o Manuel Vicente também tinha lá outras pessoas a trabalhar, e em várias empresas. E, portanto, o que eu pergunto é, cadê os outros? Isabel dos Santos não deve estar sozinha. E, desse ponto de vista, embora eu repito, já o disse, ela não é vítima. Quem é vítima é o povo angolano. Mas, de alguma maneira, parece haver aqui uma seletividade relativamente a Isabel dos Santos. Este é o meu primeiro comentário.
O jurista Salvador Freire integrou o grupo de membros da sociedade civil que protestou em 2016 a nomeação de Isabel dos Santos no Conselho de Administração da Sonangol. O especialista ajuda-nos a perceber como pode ser conduzido o processo de julgamento, estando Isabel dos Santos a viver no exterior do país e com mandato de captura.
Bom, em princípio, ela deve estar presente, porque as autoridades angolanas sabem exatamente onde é a sua localização. Acredito que as autoridades angolanas têm conhecimento, porque ela também tem seus mandatários e, naturalmente, a notificação deve ser dirigida aos seus mandatários, para que ela possa apresentar-se e apresentar também os seus argumentos. Portanto, ela não pode ser julgada sem primeiro ser questionada e ela também apresentar seus argumentos de defesa. Por essa razão é que ela deve estar presente para que possa, de facto, o julgamento ocorrer para que possa defender-se. Isto é primordial por causa da presunção da inocência.
Até porque, Dr. Salvador, depois de ter sido formalizado o processo contra Isabel dos Santos, ela tem, de acordo com a nossa legislação, alguns dias para, digamos, poder reagir a esta decisão do Ministério Público.
Com certeza. Ela tem um período determinado. Este período deve ser apresentado aos seus argumentos de defesa e para que o processo possa prosseguir junto da instância que vai julgar. Porque o processo não pode avançar sem primeiro ser ouvida, apresentar a sua defesa, já não sei como se foi ouvida ou não sei, mas apresenta. O importante é que há uma acusação e ela tem que se defender dessa acusação. O escritório, que acredito que está a representar,
naturalmente terá os prazos que são dados para apresentar a sua defesa e os argumentos que são imputados dos crimes pelo qual o Ministério Público, neste caso, é imputado a dois instantes. Penso que são estes os procedimentos, não há outros procedimentos, não, mas tem de haver poder apresentar seus argumentos escritos através dos seus mandatários. E não fazendo isso significa dizer que, de facto, ela perde essa oportunidade soberana de poder apresentar seus argumentos em que o processo possa ir para o tribunal.
Estando ela na condição em que tem um mandato de captura, de que forma é que isto depois funciona?
Bom, o que pode funcionar é a cooperação que existe com o país onde ela se encontra, naturalmente também poder intervir neste processo, ajudar as autoridades angolanas para que ela chegue para responder nos crimes que são acusados. Este é o procedimento. Há uma cooperação que é rubricada entre os países e, neste caso, a Isabel, que acredito eu que a Isabel dos Santos também está num país onde a intervenção da Polícia Internacional, a Interpol, possa fazer com que a Isabel seja levada para as barras de tribunais do seu país.
Finalmente, Salvador Freire afirma que Isabel dos Santos deve provar em sede de julgamento a sua inocência e aconselha a empresária a deixar de esgrimir os seus argumentos por via dos órgãos de comunicação social.
Bom, esses argumentos para mim não colhem, porque mais do que nunca houve uma investigação profunda feita pela Procuradoria-Geral da República. Pode haver falhem alguns, mas em princípio isso não colhe. E isso não pode ser feito através dos órgãos de comunicação social. Ele tem que se apresentar, tem que apresentar seus argumentos em canais próprios para a sua defesa. Não é propagar por meio da comunicação social de que é uma perseguição e depois terá que provar. Se de facto se for uma perseguição, eles nos canais próprios de justiça poderá apresentar as provas que isso lhe são imputadas. Mas a verdade é que mesmo já em anos anteriores, mesmo quando antes, ou melhor, quando ela foi indicada como presidente do Conselho de Administração da Sonangol, nós advogados, houve um grupo de advogados do qual eu participei, em que tentamos uma ação judicial contra a nomeação da Isabel dos Santos. Nós já prevíamos e tínhamos a noção de que isso dentro de alguns anos poderia ocorrer uma situação esta, como está acontecendo aquilo que aconteceu. De facto, hoje a sociedade dá-nos razão daquilo que nós pretendíamos que não fosse nomeada como presidente como PCE da Sonangol. Infelizmente, ela também fala disso, fala de que um grupo de advogados tinham remetido uma ação contra a sua nomeação e, infelizmente, ela não acatou aquele conselho. Não sei por que carga d'água é que ela diz que o tribunal, mesmo assim, por questões, não sei de que, parecia ser a única angolana com uma formação, com a capacidade técnica de poder levar a sua Angola para o Porto. Já não havia mais nenhum angolano neste país, num universo de milhões, mas hoje a sua sociedade dá-nos razão. Por isso, eu acho que os argumentos que ela apresenta não podem ser feitos assim por meio de comunicação social. Devem ser feitas, sustentadas com provas e apresentadas num órgão que, de facto, está a investigar, neste caso, a Procuradoria-Geral da República, e para ser defendida. Não é apenas estar a relatar de que a perseguição por questões políticas. Isso, para nós, já não colhe. Precisamos é que haja provas. E, naturalmente, se houver provas bastante em que demonstra que há uma perseguição, e mais, ele até indica, nos argumentos que eu ouvi da Isabel dos Santos, fala de outras individualidades que já temos enroladas no processo.
Pois, até porque ela alega que quando chegou na Sonangola que a empresa estava ou na iminência ou quase falida.
Exatamente.
E fala de outros responsáveis que a antecederam, que ela acha que também deveriam ser arrolados neste processo.
Com certeza. Portanto, são argumentos que possam até sustentar a sua própria defesa. Mas isto tem que ser feito num órgão de justiça. Não é assim, no meio da comunicação social, na praça pública, isso não pode ser feito. Eu acho que mais do que nunca, se ela sente-se que está a ser injustiçada, portanto, os seus mandatários terão a capacidade de poder argumentar junto dos órgãos de justiça aquilo que está a acontecer. E, naturalmente, há mais do que nunca ainda a presunção de inocência. Não podemos acusá-la assim como está a ser acusada publicamente. Mas eu acho que a única forma é de ela poder defender-se com provas, com sustentação que leva-me para que esse processo, ou depois de se provar que não, ela não cometeu os crimes do qual está a ser acusado, naturalmente o processo poderá ser arquivado, ou então extinção dos crimes do qual está a ser acusado.
Salvador Freire, Carlos Rosado de Carvalho, Isabel dos Santos e Hélder Pitagrós foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.